Bom dia, agora 11 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 10 horas em Cabo Verde, meio-dia em Angola, 13 horas em Moçambique e na África do Sul. Há notícias já a seguir, edição de João Pereira da Silva.
O presidente Jorge Cás Fonseca chegou esta manhã a Bissau, pouco depois das 10 da manhã, para uma visita oficial de 3 dias, durante a qual vai inaugurar a primeira embaixada de Cabo Verde na capital guinesa. Ora, no aeroporto, à espera do presidente Jorge Cás Fonseca, esteve a correspondente Fátima Camará, que se junta agora a nós em direto. Viva, bom dia.
Bom dia. O presidente da República de Cabo Verde foi recebido num ambiente de festa no Aeroporto Internacional Oswaldo Vieira, em Bissau, e estavam presentes autoridades guineenses e foi recebido logo à chegada na pista pelo seu homólogo guineense, Umaru Sissoko Embaló. Numa declaração, uma pequena declaração conjunta entre Sissoko Embaló e Fonseca, os dois estadistas, portanto, realçaram o facto da Guiné-Bissau e Cabo Verde de ser países irmãos. Mas o que o presidente de Cabo Verde não compreender, porque é que só agora, tendo em conta essa aproximação, o presidente de Cabo Verde efetuou só hoje a primeira visita oficial a Guiné-Bissau. Carlos Fonseca disse que é preciso mudar o paradigma e também é bom que Cabo Verde e Guiné-Bissau comecem a relacionar, independentemente de quem está a governar, porque os laços históricos que unem os dois países é muito mais que as querelas políticas. Portanto, neste momento, o presidente de Cabo Verde se instalou num dos hotéis da capital Bissau e mais logo vai seguir para a presidência da República, para um tête-à-tête com o seu homólogo guineense, Umaru Sissoko Embaló.
A reportagem de Fátima Camará, em direto de Bissau, o Jorge Cás Fonseca, no primeiro de 3 dias de visita oficial à Guiné-Bissau. Antes de regressar à cidade da praia, o presidente de Cabo Verde visita os Bijagós, onde começa hoje um ciclo de conferências sobre a autonomia administrativa do arquipélago dos Bijagós. Trata-se de uma iniciativa da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau, com o objetivo de apresentar e debater a concessão do serviço do Estatuto de Autonomia Política Administrativa da Região, previsto, aliás, na Constituição da República da Guiné-Bissau. Participa nesta conferência o ex-presidente da Região Autónoma do Príncipe, Tosé Cassandra. O novo centro de hemodiálise do Hospital Batista de Sousa, no Mindelo, Cabo Verde, cuja construção foi cofinanciada por Portugal, vai ser inaugurado amanhã na ilha de São Vicente. 40% dos doentes cabo-verdianos vão ser assistidos no centro, que de resto resulta de uma parceria com a cooperação portuguesa, através do Instituto Camões, com o intuito de evitar a evacuação de doentes para o exterior do país para a realização de hemodiálise. Trata-se de um investimento de cerca de 2 milhões de euros, em que Portugal apoiou com 680 mil euros, que tem uma capacidade de tratamento de 19 postos normais e 3 especiais e a possibilidade de fazer diálise num turno a 35 doentes. Os PALOP devem aprofundar a cooperação económica. A opinião é de Mateus Magala, vice-presidente do Banco Africano para o Desenvolvimento, que destaca as vantagens do chamado compacto lusófono. Germano Campos.
Mateus Magala especifica que essa cooperação económica deve ser aprofundada internamente no seio da Cplp, bem como nas ligações de valor do comércio intra-regional e global. Falando a partir de Abidjan, sendo do BAD, Magala sublinhou que o compacto lusófono criado em parceria com os governos dos PALOP e de Portugal visa acelerar o crescimento inclusivo, sustentável e diversificado do setor privado. Algo que vai permitir, em simultâneo, aumentar o volume de financiamento do BAD ao setor privado nesses países. Mateus Magala revela que este modelo de financiamento já tem assegurado uma garantia de 400 milhões de euros no orçamento de Estado português para 2021 e que o BAD desempenha um papel primordial no financiamento, preparação, acompanhamento e execução dos projetos. Projetos que têm um valor mínimo de 25 milhões de euros, considerando a dimensão das economias mais pequenas. e por não existir capacidade para a maior parte dos PALOP avançar com projetos de grande dimensão, o BAD vai preparar dois fundos-piloto, um para Cabo Verde, outro para São Tomé e Príncipe.
O Instituto Nacional de Meteorologia de Moçambique está a acompanhar a evolução da tempestade tropical moderada Eloise, que se formou na bacia do Oceano Índico este fim de semana e que deverá atingir o canal de Moçambique quarta ou quinta-feira, afetando a navegação marítima.
É prematuro agora avançar com as regiões que poderão ser afetadas no nosso país. Provavelmente daqui a um ou dois dias poderemos avançar com as zonas que poderão ser afetadas. E, no entanto, nós estamos a monitorar, estamos atentos. Qualquer atualização, iremos informar a população.
Luís Xixong, do Instituto Nacional de Meteorologia de Moçambique. Moçambique, aliás, registrou um recorde no número de mortos por Covid este fim de semana. Morreram 25 pessoas, a maioria na cidade de Maputo, Orfeu de São Lisboa.
Foi a maior subida desde o registro do primeiro caso da doença em Moçambique, ocorrido em março do ano passado, dos 25 óbitos entre pessoas na faixa etária dos 15 aos 24 anos. Ocorreram em unidades hospitalares, apenas três fora da cidade de Maputo. Para além de óbitos, que totalizam agora 241, o país registrou ainda este fim de semana mais 1.556 novas infecções pelo novo coronavírus, o que eleva assim para um cumulativo de 26.551 casos, registados na sua maioria de transmissão local, e mais 75 novos internamentos, totalizando agora 207 pessoas que lutam pela vida em unidades hospitalares, na sua maioria na cidade de Maputo, considerado o epicentro da Covid-19.
Em Lisboa, o governo português prepara-se para fazer os primeiros ajustes a este novo confinamento geral, um confinamento que começou na sexta-feira da semana passada. Perante o sufoco nos hospitais e a falta de respeito da população este fim de semana ao confinamento, foi marcada para hoje uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros, jornalista Rosa Azevedo.
A decisão não vai ser tomada hoje, mas o cenário está a ser estudado. O ensino secundário pode passar a funcionar num regime misto, avança o Jornal de Notícias. Se o número de novas infecções não ceder nos próximos dias, os alunos do 10º, 11º e 12º ano passam a ter uma parte das aulas a partir de casa. A reabertura dos ATL e centros de estudo deve ser anunciada hoje, para garantir que os alunos mais novos não ficam sozinhos quando saem da escola. O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, garante que o governo está atento.
Aquilo que fazemos é uma reavaliação permanente, quer da evolução da pandemia, quer das medidas que são necessárias numa salvaguarda da sua adequação e proporcionalidade.
O governo vai proibir a venda de bebidas ao postigo com o café incluído, para evitar ajuntamentos no exterior de cafés e pastelarias. O Presidente da República já avisou que vai renovar o estado de emergência três vezes até ao final do mandato. Marcelo Rebelo de Sousa está ao lado do governo, caso seja preciso, a endurecer as medidas.
Números da próxima semana serão determinantes para se ver se é ou não é de dar sinais políticos ainda mais fortes para os portugueses perceberem que a situação é verdadeiramente muito grave.
O policiamento nas ruas vai ser reforçado e, para evitar o que aconteceu este fim de semana, alguns espaços públicos, como passadiços e marginais, vão ser interditos.
A gestão da pandemia está a ser marcada por falhas de coordenação entre as entidades de saúde e os decisores políticos. É a crítica feita pelo médico Manuel Antunes, fundador do Serviço de Cirurgia Cardiotoráxica do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra e atualmente presidente da Cáritas de Coimbra, jornalista Joaquim Reis.
Catedrático de Medicina, fundador do Centro de Cirurgia Cardiotoráxica do Hospital da Universidade de Coimbra, Manuel Antunes é, desde novembro, o primeiro leigo presidente da Cáritas Diocesana de Coimbra. Nestas funções, vê com especial preocupação a questão da pandemia da Covid-19 e não poupa críticas.
Esta situação é muito difícil. No princípio, nós nem sabíamos nada sobre o vírus, nem como ele se propagava, nem como se expandia, nem quais eram as consequências. Eu tenho sido crítico, apesar de tudo, e reconheço que é muito difícil tomar decisões nesta coisa. Nós não sabemos. Eu não queria estar no papel das pessoas que têm que tomar decisões. Mas eu vi muita confusão. Eu penso que há muita confusão. Recentemente, por exemplo, esta questão do Presidente da República, da infecção, está infectado, não está infectado, deu o teste positivo, deu o teste negativo. Dá uma ideia muito má para a população, que diz assim, afinal os testes valem ou não valem?
Direção-Geral de Saúde, Governo, o próprio Presidente da República têm contribuído para essa confusão?
Eu acho que todos têm. Aparecido até aí que a comunicação entre a Presidência da República e o Governo e a Direção-Geral e dentro da Direção-Geral, entre os vários interlocutores, aqueles que aparecem à vista dos espectadores, tudo isso aparece que há aqui de vez em quando coisas que não se coordenam bem. Demonstra grande falta de coordenação. Não me surpreende muito, porque um dos problemas do Serviço Nacional de Saúde, por exemplo, era a falta de coordenação, a gestão deficiente e, portanto, a crise só está a pôr mais à vista essas questões.
Quanto aos hospitais, Manuel Antunes não acredita em rupturas. Impõe-se, diz, é a coordenação a nível nacional, não só entre os hospitais públicos, como entre estes e os do setor privado.
O apelo do cirurgião Manuel Antunes, atual presidente da Cáritas de Coimbra.